Prezado senador Paulo Paim, presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, eu quero cumprimentá-lo como presidente dessa comissão, desejar uma gestão de trabalho que temos certeza será a serviço do povo brasileiro, como é a característica dos seus mandatos e da sua energia, e agradecer o convite da comissão através da sua pessoa. Quero cumprimentar a todas as senadoras, as senhoras senadoras, que também orgulham o Brasil com a sua presença neste Senado Federal, a senadora Ângela Portela, a senadora Marinor Brito, a senadora Lídice da Mata. Quero cumprimentar o senador Cristóvão Buarque, cumprimentar o senador Eduardo Suplicy. E quero, me permitam, dizer a vocês que talvez seja difícil expressar à comissão e aos representantes das entidades da sociedade civil, dos diversos movimentos que aqui se encontram, dos conselhos de direitos, do Conselho de Direitos da Criança e Adolescente e dos demais conselhos que aqui acompanham esta sessão da Comissão de Direitos Humanos, é difícil expressar a honra com a qual me move e o que sinto neste momento com as palavras do senador Pedro Simon. Senhoras e senhores, o senador Pedro Simon é uma bandeira, não apenas no Rio Grande, mas no Brasil. Na vida democrática do nosso Estado, o Estado que nos trouxe até aqui, o Rio Grande do Sul, que nos trouxe para servirmos ao Brasil, o senador Pedro Simon faz parte da formação de cada um dos democratas, dos ativistas, dos lutadores sociais do nosso Rio Grande e do Brasil. E não é diferente comigo. Portanto, senador Pedro Simon, as nossas histórias de vida estão cruzadas, certamente, pelo orgulho que nós temos de tê-lo como representante do Rio Grande, ao lado do senador Paulo Paim e hoje da senadora Ana Amélia no Senado Federal, mas estão certamente ligadas também pelo sentimento democrático e porque o senhor viveu todo este período mais difícil, com honradez, representando os sentimentos mais nobres de democracia do povo brasileiro. E eu quero dizer que o senhor é uma boa escola para todos nós que somos, antes de tudo, aqueles que queremos servir ao nosso povo e à causa da democracia. Muito obrigada pelas suas palavras, muito me honra. Muito obrigada, senador Pedro Simon. Eu quero também agradecer a presença e o carinho do senador Vicentinho Alves, que já nos recebeu no início dos trabalhos, e do senador, sempre senador, José Neri, que mantém a sua atividade hoje como um dos coordenadores. Estive aqui no Senado Federal para tratarmos do tema do trabalho escravo, do enfrentamento do trabalho escravo, e o senador José Neri foi escolhido pelo senador Cristóvão Buarque, pelo senador Suplicy, por vocês, senhores senadores e senadoras, para continuar ativo como aquele que estará mantendo a frente parlamentar do combate ao trabalho escravo aqui no Senado Federal, em conexão com todos os estados brasileiros. Muito obrigada, senador José Neri, também pela sua presença. Senhores e senhoras, é muito significativo que tenhamos hoje uma audiência para tratarmos dos direitos humanos no Brasil, onde os senadores e senadoras, o senador Paim, presidente, convida também a sociedade civil. Porque a defesa dos direitos humanos no Brasil, ela perpassa toda essa diversidade de organização, essa brilhante possibilidade que nós temos no Brasil de avançar com um parlamento que está atento às necessidades do nosso povo e que, portanto, está em uma audiência aqui onde as crianças, os idosos, o povo negro, o povo cigano e tantas causas, o povo indígena, estão representados aqui nessa audiência. As pessoas com deficiência e toda a nossa agenda de direitos humanos. O centro, senador Paim, da política de direitos humanos que a presidenta Dilma nos orienta a realizarmos no Brasil está expresso nesta frase: direitos humanos de todos e de cada pessoa. É preciso no Brasil de hoje, que não pode apenas preparar-se para ser uma nação desenvolvida, mas um Brasil que já tem atribuições como uma nação que alcança um importante patamar no mundo contemporâneo, este Brasil tem a urgência de responder sobre os direitos humanos de cada cidadão e cidadã brasileira, de cada grupo social, portanto, ampliando o tema dos direitos humanos para que eles sejam reconhecidos como parte das iniciativas, das necessidades e dos direitos, sim, fundamentais de todos os brasileiros e brasileiras. Os direitos humanos no mundo contemporâneo são um pressuposto civilizatório. Eles surgiram de forma organizada a partir do final da Segunda Guerra Mundial, como um brado, senador João Pedro, como um brado dos povos contra a barbárie. As Nações Unidas e o mundo perceberam a violação da consciência e dos direitos mais básicos do ser humano nos fatos da Segunda Guerra Mundial. E organizaram-se, então, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos para apresentarem ao mundo questões fundamentais como a essência de que somos parte, todos nós, de uma mesma família humana. Nós, brasileiros, também estamos integrados a esta família humana, para a qual não existem fronteiras e não podem existir preconceitos étnicos, de crença, religiosos. E o Brasil, que é um dos primeiros países do mundo a assinar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, demorou, mas produziu na Constituição de 88 o marco fundamental das questões que tinha assinado a partir de 1948. E os princípios do Brasil que movem a nação brasileira, o Estado brasileiro, a República e os poderes da República estão assegurados na Constituição Federal a partir do pressuposto de um país que se move pela paz, que se move pelos direitos humanos, pelo princípio da não intervenção, do respeito aos povos e da cooperação internacional. O senador Pedro Simon, no preâmbulo aqui e nas suas observações, disse: de uma certa forma, alguns setores procuram perceber quais as diferentes ênfases que a presidenta Dilma observa comparativamente às questões que o presidente Lula trazia nos momentos, nos 8 anos do seu governo, ou talvez, inclusive, comparativamente também aos governos que a democracia brasileira produziu a partir de 1985 e principalmente a partir de 88, no marco da Constituição Cidadã. Mas o fundamental em direitos humanos é que nós podemos dizer que há uma coerência entre os governos pós-Constituição de 88. Todos os governos pós-Constituição de 88 tentaram aprofundar a agenda de direitos humanos para o Brasil. E a diplomacia brasileira no cenário internacional, ela tem também uma coerência importante ao apresentar para o mundo uma postura de não ingerência, de respeito à diversidade, de respeito aos povos e de confiança de que os povos podem agir como o próprio povo brasileiro, assim o reivindica em cada momento, como aqueles que devem ser responsáveis pelas mudanças e pela centralidade das políticas de Estado em cada uma das nações que participa do Sistema Internacional de Direitos Humanos ou no âmbito da OEA, do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. O Brasil participa do Sistema Internacional de Direitos Humanos. O Brasil participa com a coerência de princípios que valem para dentro do nosso país e que valem para os povos do mundo. Nós defendemos os mesmos princípios fora do Brasil e dentro do nosso próprio país. Portanto, senhores senadores, que também conosco compõem neste momento esta mesa de trabalho ao lado do senador Paulo Paim, o nosso pronunciamento nas Nações Unidas, no Conselho de Direitos Humanos da ONU, foi pelo fortalecimento do multilateralismo. O Brasil, ele tem coerentemente, senador Simão, buscado que os sistemas multilaterais das Nações Unidas sejam fortalecidos. Veja, por exemplo, a nossa posição diante do norte da África e das circunstâncias do Oriente Médio que estão em curso. Nós referendamos posições e decisões que são tomadas sobre direitos humanos no Fórum Adequado de Direitos Humanos, que é o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Muitas vezes somos questionados, mas por que o Brasil anteriormente não se posicionou da mesma forma que se posiciona agora no âmbito das Nações Unidas sobre as questões do Oriente Médio e do Norte da África? E nós contestamos esta visão simplificada, porque o Brasil, nos momentos anteriores, questionou no âmbito das Nações Unidas as demais nações pertencentes ao Conselho de Segurança e ao Conselho de Direitos Humanos, porque o que nós queríamos está ocorrendo agora e não ocorria antes. Os temas de direitos humanos não podem ser pretexto para ocupações, invasões, ações unilaterais. Os temas de direitos humanos têm que ser tratados no Conselho de Direitos Humanos e não nos fóruns restritos da agenda de segurança internacional. Portanto, este foi o nosso posicionamento, querida senadora Marta Suplicy, senadores João Alberto, senador Paulo Davim, que também compõe essa mesa ao lado do senador Paulo Paim. No mundo, nós defendemos o que nós queremos para o nosso próprio povo: o direito à autodeterminação, o direito à paz, o protagonismo dos povos, o fortalecimento da democracia. E não nos sentimos, porque não somos, superiores como povo brasileiro, como nação e Estado, a nenhum dos povos do mundo. Nós nos sentimos irmãos. Nós nos sentimos, como Brasil, aqueles que devemos atuar, antes de tudo, pela cooperação. Antes de tudo, para trabalharmos juntos para um mundo onde a paz e os direitos humanos não sejam a exceção. Diante das questões do Japão nos dias atuais, certamente que todas as nações contemporâneas observam com dor a dor dos irmãos japoneses, da família humana que está no Japão. Estendemos os nossos braços, as nossas mãos ao Japão. Queremos contribuir e podemos contribuir, como temos feito, quando nos dirigimos ainda, e a então ministra, hoje, presidenta Dilma, representando o Brasil em Copenhague, destacou a agenda ambiental como uma questão fundamental para o nosso país. O desenvolvimento para o Brasil, que trata dos direitos humanos, é o desenvolvimento da inclusão. É o desenvolvimento onde as diretrizes econômicas não podem estar e não estão apartadas das necessidades sociais de incluirmos milhões de brasileiros que até pouco tempo e que ainda nos dias de hoje nos fazem sentir que estão excluídos de direitos. O Brasil tem essa responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, a cara do desenvolvimento nos dias atuais, que integra direitos humanos, é também a agenda ambiental. A agenda ambiental é parte das questões de direitos humanos. Os direitos humanos, eles têm pressupostos que são universais interdependentes e indivisíveis. Ao tratarmos das crianças, nós estamos tratando dos idosos. Ao tratarmos da economia, nós estamos tratando das políticas sociais. Ao tratarmos das mulheres, nós estamos tratando de um Brasil justo, um Brasil com equidade, um Brasil que supera as marcas da pobreza, as marcas da violência e as marcas da exploração. Portanto, eu quero dizer aos senhores que uma comissão de direitos humanos no âmbito do Senado Federal, ela deve, do meu ponto de vista, modesto, mas para o diálogo e para o trabalho integrado que nós já estamos desenvolvendo e que aprofundaremos, estar atenta a todos os temas que dizem respeito ao nosso país e ao mundo contemporâneo e ao lugar do Brasil no mundo contemporâneo. A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, os senhores senadores decidiram, e os senhores e senhoras, senadoras e senadores, e deputados e deputadas federais, decidiram oferecer a esta secretaria um status de ministério. E isto foi feito ao final, na segunda metade do ano de 2010, e ao encontrarmos este status, no entanto, os senhores e senhoras decidiram que não deveríamos ser um ministério à parte, um ministério que tivesse uma atuação, me permitam, como os demais no âmbito da esplanada. Todas as pastas são relevantes nas suas atribuições, querido líder do PT, Humberto Costa, senador. Mas a agenda e a pasta de direitos humanos, os senhores e senhoras decidiram que devia ficar junto à Presidência da República. Portanto, a Secretaria de Direitos Humanos, no âmbito dos ministérios, assim como a Secretaria da Igualdade Racial e das Mulheres, ela está junto à presidenta Dilma, ela é uma pasta de assessoria imediata e direta da presidenta da República e, ao mesmo tempo, ela é uma pasta de articulação de todas as demais para o tema dos direitos humanos. Porque os direitos humanos têm essa universalidade. Os direitos humanos acontecem para todos os segmentos e devem acontecer para todos os segmentos da população brasileira, tendo como referência os documentos e tratados que o Brasil é signatário, tanto no âmbito do Poder Executivo, do Judiciário, quanto do Poder Legislativo. Estas referências são fundamentais, tratados, convenções, porque nós integramos justamente o Sistema Internacional de Direitos Humanos e prestamos contas, senhores e senhoras, a cada 5 anos de cada uma das agendas que o Brasil é signatário. Hoje, o Sistema Internacional de Direitos Humanos, em todas as áreas, funciona como sistema, com relatores especiais, com uma autoridade de direitos humanos no plano internacional, e cada país membro das Nações Unidas precisa e prepara relatórios que oferecem às Nações Unidas e aos povos do mundo os compromissos que assumiu como responsabilidade internacional para modificar as circunstâncias dos povos do mundo e de cada ser humano ao redor do mundo, seja no combate à fome, nas circunstâncias do trabalho escravo, na defesa de direitos das crianças e adolescentes, dos idosos, das pessoas com deficiência. Em todas as áreas em que o Brasil é signatário de tratados, a cada 5 anos, a Secretaria de Direitos Humanos prepara um relatório. Estes relatórios não devem e não são preparados exclusivamente pelo Poder Executivo. São relatórios de Estado. Eles, portanto, do meu ponto de vista, precisam ser dialogados com as comissões técnicas irmãs do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. A apresentação de cada um dos relatórios poderia, na nossa atividade conjunta, ser precedida de análises pelo próprio Parlamento brasileiro, na preparação de metas, análise de metas, porque se nós apresentamos para o mundo, antes de tudo, nós temos que apresentar ao Brasil. As principais autoridades que nós, a serviço delas, devemos nos colocar na área de direitos humanos é o nosso próprio povo. E este povo tem o direito de conhecer os indicadores com os quais trabalhamos e as metas que temos para as superações das violações. Nós somos um país, senhores e senhoras, com contradições.